Muito bem, senhores deputados, uma boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião extraordinária. Trata-se de uma reunião da mesa com os coordenadores e queria saudar a presença dos nossos convidados, os senhores Manuel Lopes Zebral e Miguel Ângel Sobrado, creio que não estou enganado relativamente ao nome, que são representantes de uma ONG, uma organização não-governamental da Galiza, que já há alguns dias atrás nos pediu para termos esta reunião para falar sobre a temática dos incêndios. Tivemos aqui alguma dificuldade na marcação desta reunião porque a vossa disponibilidade ficava sempre às sextas-feiras de manhã. Sucede que o Parlamento reúne sempre todas as sextas-feiras e normalmente as sextas-feiras são dias em que há também votações e, portanto, obrigatoriamente os deputados têm que estar a acompanhar os trabalhos e estar no plenário. E, portanto, não havendo essa possibilidade, havia aqui esta alternativa de fazermos a reunião hoje, sim, por esta hora, e pelo que agradeço também a vossa compreensão e a disponibilidade para esta reunião. Eu vou-vos dar a palavra para poderem apresentar as questões que muito bem entenderem. Quero só apresentar-vos os senhores deputados que estão presentes. Está presente o senhor deputado Maurício Marques, que é do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o senhor deputado Miguel Freitas, que é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que já conhecem porque foi por intermédio do senhor deputado Miguel Freitas que nós recebemos o vosso pedido, o senhor deputado Jorge Fão, que é vice-presidente da mesa da comissão e que é do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e o senhor deputado João Ramos, que é do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. E, portanto, dou-vos a palavra, faz favor, creio que é entre 10 a 15 minutos para poderem fazer uma intervenção. Há um pequeno cronómetro ao fundo da sala que ajuda a ver qual o tempo que já foi utilizado. Depois darei a palavra aos senhores deputados para fazer a intervenção que muito bem desejarem sobre os vossos.
A primeira coisa é agradecer e sermos recebidos por uma representação, uma delegação da Comissão de Agricultura e Mar. Eu peço perdão por falar português como estou a falar. Nós somos galegos e falamos com o nosso xeitinho. Então, a questão que nos moveu a vir desde a Galiza, desde Ferrol concretamente, a fazer 700 km para vir a Lisboa, a ter uma reunião que pode durar meia hora ou uma hora. Pois o que nos move é uma coisa que nos vem movendo desde há décadas. Nos anos 90 e tantos já estávamos activos contra os incêndios na Galiza. Incêndios que nos últimos anos causaram mortes. O 4 de agosto do ano 2006, uma mãe e uma filha ficaram numa estrada atrapadas pelo lume, uma estrada que não se utilizava, e morreram abraçadas. Então, a questão dos incêndios na Galiza tem décadas. E há uma coisa que é opinião comum na Galiza, e que a imensa maioria dos incêndios são provocados com uma intencionalidade de fazer dano. Não é uma coisa por acaso alguém que está fazendo trabalhos agrícolas e se lleva o fogo. Então, nos últimos tempos, é sistemático na Galiza atear fogo aos parques naturais, 7 em total. Nós, na nossa cabeça, não somos capazes de entender muito bem porque o Parque Nacional Peneda Xerez, português, não tem o mesmo rango em termos legais que o Parque Natural, um rango menos na Espanha, a Serra do Xerez, na nossa opinião, a deformação de Xerez. Então, tornando ao começo, não? O que nos movia era tentar, vista a identidade da problemática dos incêndios entre a Galiza e Portugal, como vocês tinham um trabalho feito, na nossa opinião, desenvolvido, entendemos que pode ser utilizável pelo governo espanhol e pelo governo galego, estamos despedindo qualquer iniciativa da sua parte para que haja uma reunión intergovernamental portuguesa, española e galega. Vos esqueixanse da falta de aviões canadier no relatorio, queixanse de moita cousa, de insuficiencias, e ao mesmo tempo do que eu puiden ler e estudar a cousas que nos achamos de moito valor na Galiza. Tería moito valor na Galiza. Estou a pensar en, acho que era Mortágua, no, na Cámara Municipal, o Concello de Mortágua, sí? Que está aí un... E entón, por que vimos máis unha vez? Porque entendemos que pode axudar o traballo que se está a facer en Portugal a evitar os incendios na Galiza. Tal vez sexa moito pretencioso, porque a cousa é endémica e ten unha dimensión brutal e non se acaba nunca. E entón, basicamente, iso é o que nos moveu a vir. Pensamos tamén, en termos de eficacia, de que a Unión Europea tiña que intervir nisto. Cando podemos ver os mapas de satélite, o grosso ou a concentración maior de incendios acontece na Galiza e no norte de Portugal. Há un organismo que acho que está sediado na Italia, que é o que está marcando as áreas afectadas pelo fogo. A pergunta é, por que ese organismo non podemos reclamar nos que estexa en Tui, Valença? Porque este é o local, o lugar onde estamos pensando na Unión Europea en termos de que a Unión Europea pode axudar, se a Unión Europea quixer, pensamos mesmo na Euroregión, sí? Mesmo, todas as hipóteses, cualquier cousa pode servir para que a flora e a fauna, o hábitat, as persoas, possamos desfrutar do que nos cumpre. É así de fácil. Non sei que máis, se queres falar tú.
Ben, bo día. Agradecerles unha vez máis a posibilidade de poder estar aquí, non? Hai a problemática dos incendios, que é moito parecida entre Portugal e máis a Galiza, sobre todo do norte de Portugal, non? É unha lacra porque os incendios o que fan é atacar o territorio, e o territorio é o ben de sustento das persoas que viven nese territorio. Sin territorio é imposible a vida. Cando arde o monte, está ardendo o territorio, entón está ardendo o sustento das persoas que viven nese territorio, non? Nos entendemos que as similitudes que existen entre os lumes, entre os fogos en Portugal e os fogos da Galiza non é unha peculiaridade concreta, hai moitos outros parecidos, tanto culturais como económicos, non? E nos económicos influyen tamén o feito de caixa incendios. A nos gustaríanos que o Parlamento Galego, incluso o Congreso dos Diputados de Madrid, tomase en serio os incendios da Galiza, mas non toman en serio os incendios da Galiza. Estamos realmente desprotegidos. Levamos 40 anos con o noso territorio ardendo, un ano sí e outro tamén. Nestes momentos, se sumamos as hectáreas que teñen ardido nestes 40 anos de incendio, podemos dizer tranquilamente que todo o territorio galego ardeu unha vez, porque hai territorios que teñen cardido máis dunha e dúas veces. E a NAGACI, a Asamblea contra os Incendios da Galiza, nace a raíz dun incendio nun parque natural, o último bosque de clima atlántico de Europa, o Parque Natural das Fragas do Eume, o bosque de clima atlántico o mellor conservado de Europa. E vemos como o goberno galego, como o goberno central, e mesmo como a Unión Europea, desprotexen este bosque milenario que ten especies que só existen neste pequeno recuncho do norte da Galiza. Nos temos insistido con mobilización, temos insistido diante da administración que é necesario que o Parque Natural das Fragas do Eume esteja máis protegido, mas non fan todo o que deben facer. Chega con dizer que o Parque Natural hai máis de 15 anos que foi declarado e hoxe o Plan Reitor de Usos e Xestións que teria que estar aprobado, ainda non está aprobado, ainda non saben as persoas que viven no parque natural os usos que poden dar ás terras. Temos apontado ao goberno galego, ao señor Feijó, medidas para paliar os incendios, avalados por máis de 2.500 persoas, avaladas polas organizacións ecologistas de Galiza, mas o goberno do señor Feijó sigue mirando para outro lado. Nos facemos un chamamento tamén a Portugal para que haxa unha maior compenetración entre o goberno galego e o goberno de Portugal para que a extinción de incendios non dependa ou non teña trancos en cuestións burocráticas e administrativas. Cando arde Portugal, arde un trozo da Galiza, e eu creo que tamén cando arde Galiza tamén arde un trozo de Portugal, cando menos históricamente ese é o feito. Nos vamos entregar, facer entrega dunha serie de documentación, entre elas 10 medidas que se propuxeron ao señor Feijó, ao presidente da Xunta, no 2013, medidas avaladas por sindicatos agrarios e grupos ecologistas e por máis de 2.500 persoas, un informe técnico de 40 anos de incendios onde se fan algunhas propostas e máis dous libros, un escrito en normativa ILGA, normativa galego-española, que fala sobre a crise enerxética a nivel mundial, que creo que tamén ten moito que ver coas medidas que hai que tomar no futuro no monte. E outro que se chama o pequeno e o grande, que fai unha comparación das explotacións pequenas e das grandes explotacións e da rendabilidade destas, concretamente escribida no acordo por dous catedráticos da Universidade de Compostela, escrito no acordo, porque fágolle saber que nestes momentos na Galiza hai un movimento moito importante para empezar a escribir o galego na normativa do acordo e abandonar a normativa ILGA, a normativa da RAC, abandonar a normativa española. Creo que tamén teñen que empezar desde Portugal a saber e a ter unha sensibilidade especial para aquelas persoas que vemos a Portugal como un pobo irmão ao que nos temos que achegar.
Não sei se querem acrescentar alguma coisa mais nesta primeira intervenção.
A mim...
Eu fiquei com uma ideia na cabeça que acho que pode ter valor. Em Portugal, as autarquias têm muitíssima força, moito máis que na Galiza, né? En termos de financiamento, de competencias, etc. Entón, nos pensamos que a unión ou unha reunión de consellos galegos e portugueses para a questón dos incendios podría ser, na miña opinión, moito importante. En Portugal, as xuntas de freguesía son legais, están reconhecidas pela lei. Na Galiza, non. Dito de outra maneira, mellor dito, na Galiza, o Estatuto de Autonomía da Galiza contempla a hipótese de criar xuntas de paroquiais, de freguesía, mas a día de hoxe, depois do ano 1980, en que se fez o referéndum do Estatuto de Autonomía, con apenas un 20% de votos afirmativos, non há nenhuma paróquia ou freguesía que teña reconhecimento legal como ten en Portugal. Entón, esa, na nosa opinión, é unha das grandes vantaxes que poderíamos receber na Galiza, sempre contando con a súa consideración.
Muito obrigado. Antes de mais nada, dar-vos nota de que esta informação será distribuída por todos os deputados que fazem parte da comissão. Queria dar-vos nota também que entrou na sala o Sr. Deputado Abel Batista, que é do Grupo Parlamentar do CDS-PP, é também Vice-Presidente desta Comissão, e darei de imediato a palavra aos Srs. Deputados que quiserem intervir nesta fase da nossa reunião, sem prejuízo de vos dizer o seguinte. O Parlamento Português é chamado de dois em dois anos a colaborar com o Governo Português nas cimeiras que são realizadas entre a República Portuguesa e o Reino Espanhol. E, portanto, em todas essas cimeiras há uma agenda que é preparada com grande antecipação, onde a título meramente de sugestão, aquilo que eu posso deixar aqui nesta fase da nossa reunião, é de que possamos oportunamente também colocar este assunto na agenda preparatória dessa cimeira. Em todo o caso, deixarei também aos senhores deputados a oportunidade de poderem contribuir para a reunião que aqui está a ser levada a efeito e poderem também sobre isto decidir aquilo que muito bem entenderem. Queria apenas só deixar aqui esta curta nota. Senhores deputados que querem intervir? Não. O senhor deputado Miguel Freitas não quer intervir. O deputado Abel Batista também não. O senhor deputado Jorge Fão. O senhor deputado João Ramos. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Eu julgo que o Sr. Presidente já fez aqui da Comissão, já fez aqui aquilo que é possível fazer, nomeadamente o que nos trazem é um desafio para que possa haver coordenação entre as entidades. Eu julgo que é importante fazerem esse trabalho na Galiza, né? Porque se pretende do vosso lado que haja algum trabalho em conjunto, deve ser o Governo galego ou o Governo espanhol a solicitar à Assembleia da República alguma colaboração, uma vez que o pretendem, por um lado. Por outro lado, esta questão eventualmente pode ser de trabalho ou pode haver outra metodologia de trabalho, é que os Parlamentos e a Assembleia da República têm um grupo de amizade, há um grupo de amizade com a Espanha, de Portugal e Espanha, eventualmente tentarem, junto dos deputados em Espanha que representam que estão nesse grupo de amizade, que o assunto seja introduzido, né? Tendo em conta que a matéria é disputada da vossa parte.
Aliás, corroborando desta ideia do Sr. Deputado João Ramos, eu creio que nós próprios poderemos reencaminhar a documentação que aqui nos deixam hoje para o Presidente do Grupo de Amizade entre a República Portuguesa e o Reino Espanhol, no sentido de também isso poder ser considerado nos seus trabalhos. Dou-vos a palavra novamente, faz favor.
Sim, bem, eu creio que é muito importante ter en conta que a realidade sociopolítica e económica da Galiza non é a realidade sociopolítica e económica de España. Somos unha clara realidade diferenciada. E, concretamente, para ver esa diferencia cultural, idiomática, económica, que é moito parecido ao norte de Portugal, chega con dizer que o Parlamento galego há poucos meses aprobou unha iniciativa por todo o grupo parlamentar, por todos os grupos parlamentares, por unanimidade, para que se poida visualizar e escoitar a radio e televisión portuguesa e para que os liceos impartan clases de portugués. Mas, por exemplo, a posibilidade de que se poida visualizar a radio e televisión portuguesa, que eu encarecidamente rogo que fagan todo o posible para que seja así, choca, con que ten que ser o Goberno Central, que son quen ten as competencias para que eso seja posible. Entón, a nosa realidade é moito diferente, inda que hai partidos políticos, como pode ser o Partido Popular ou o Partido Socialista, que teñen presencia na Galiza e na España, mesmo estas persoas actúan de xeito algo diferente na propia Galiza, mas despois están os propios partidos da Galiza que actúan xa dun xeito moito diferente. Entón, non se pode pensar, ou eu digo as señorías, que non pensen que os acordos ou a sensibilidade especial que existe na Galiza conta con receptividade do Goberno da España. E sería falso pensar iso. Hai outras, hai eixos ou organizacións xa do norte de Portugal e de Galiza que non funcionan, non? Como é o eixo atlántico, non? Falo ben, que non están funcionando. Deberían funcionar e nós non vimos como parte do goberno, nós vimos como sociedade civil intentando sensibilizar as distintas forzas políticas de Portugal que miren cara a Galiza dun xeito un pouco distinto e que non miren a través dos ollos de Madrid, porque entón deixaremos de existir. O galego nestes momentos está perdendo moitos galegofalantes. Unha das razóns pola que hai moitas persoas que estamos empezando a escribir no acordo é porque a normativa ILGA nos aboca á desaparición do noso idioma. Eu entendo, e moitos filólogos galegos entenden, que o idioma que falamos na Galiza é o mesmo que o de Portugal, con sotaques distintos. as problemáticas socioeconómicas, repito, son moito parecidas, por non dizer iguais, entre o norte de Portugal e máis a Galiza. Hai familias que viven na Galiza e que viven no norte de Portugal. Esa é unha realidade que aos de Madrid, as persoas de Madrid, aos españóis, non lles importa, mas aos que somos galegos, si, estamos falando dos galegos do norte da Galiza, non estamos falando galegos da Raia, somos do norte da Galiza.
Muito bem, queria agradecer a vossa presença. Fica este compromisso da nossa parte, através destas duas vias, através da via diplomática do Parlamento e do Governo português, nas conversações que terão que ter depois também com os homólogos do Reino Espanhol, e através desta via que é o grupo de amizade entre Portugal e Espanha também. Uma vez mais agradecer a vossa presença. Há alguma documentação adicional que nos queiram fazer chegar? Tem o endereço e-mail da nossa comissão. Esta documentação será distribuída por todos os senhores deputados também, e creio que estamos em condições de poder dar continuidade a este trabalho.
Deixar aberta a hipótese de nós ou outras representações da Galiza vir a esta comissão, tentando continuar o trabalho de tentar que não haja fogos todo o tempo. Isso.
Muito bem. Muito obrigado pela vossa presença. Os senhores deputados, estão encerrados os nossos trabalhos.